Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos. Usanças.
Bem-vindos ao Usanças, mais uma vez, desta forma simples e sempre a contar consigo desse lado. E, como tínhamos prometido, mais um tema interessante esta semana. Vamos falar de uma atualidade, digamos assim, a corrupção. Claro que quando se fala em falar, entre aspas, da corrupção, pensa-se sempre numa figura que é característica no território português e que nos traz algumas formas de pensar, acima de tudo, de pensar nessa mesma atualidade e que nos deve preocupar realmente, porque os exemplos ultimamente têm sido francamente vastos e ficamos preocupados se esta situação se manterá, o que há a fazer ou como nos devemos comportar de futuro. Aliás, porque todos estamos metidos no mesmo globo terrestre e isto é um assunto que nos diz respeito a todos. 9 de dezembro, Dia Mundial Anticorrupção. Dr. Paulo de Moraes, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer para a Usanças sempre tê-lo cá, precisamente por causa desta mesma atualidade, porque estamos sempre em cima das situações que às vezes nos passam ao lado. Corrupção, o que há a dizer sobre ela neste momento?
Muito obrigado pelo convite. Estou aqui nesta conversa com muito agrado, com muito gosto. A corrupção, no meu ponto de vista, é o maior problema do país. E eu analiso estes fenómenos há muitos anos, enfim, e vou debatendo, vou aprendendo muito, tento ensinar alguma coisa sobre a matéria, mas há algo que não podemos esquecer enquanto os portugueses. Parte do rendimento de todos os cidadãos, parte do dinheiro que os contribuintes entregam ao Estado, é canalizado para a corrupção. Isto, infelizmente, acontece há muito tempo. Há aqui um aspecto que eu gostava de frisar, em primeiro lugar, que é o que é isto da corrupção. A corrupção é um crime que está tipificado no Código Penal, há muita legislação sobre esta matéria, mas o crime de corrupção e os crimes conexos, que podem se chamar peculato de uso, prevaricação, abuso de poder, portanto há um cardápio grande de crimes que têm a ver com o fenómeno da corrupção, mas o fenómeno, do seu ponto de vista sociológico e político, define-se de uma maneira muito simples, que é quando alguém utiliza um poder que lhe é delegado para benefício particular, está num ato corruptivo. E depois pode ser mais grave ou menos grave, e obviamente que é completamente diferente dar uns bilhetes para o teatro municipal a um amigo ou gastar milhares de milhões numa ponte, obviamente a dimensão é diferente. Mas o fenómeno é este. Sempre que alguém utiliza um poder que lhe é delegado, um poder público, ou através do voto, ou através de uma nomeação, para favorecer a família, os amigos, está num ato corruptivo. E é isto que nós devemos combater. É claro que há bolsas de corrupção em toda a parte do mundo, até na Suécia, na Noruega, que são países limpíssimos, também há corrupção. Só que aí ela combate-se e tem consequências. O problema em Portugal é que há uma sensação de impunidade absoluta. Então o que acontece é que uma parte significativa dos impostos de todos nós, que pagamos diariamente no IVA, depois no IRS mensalmente, no IRC as empresas, etc. Uma parte significativa desses impostos é utilizado por quem está na administração pública e na política para favorecer determinado tipo de grupos económicos com o nosso dinheiro. E, portanto, essa corrupção fica-nos muito cara, com o agravante que, além de ser muita e muito cara, não tem qualquer punição e atua, digamos, de forma completamente impune. Neste momento em que estamos a falar, nós temos um governo na Madeira que caiu por casos de corrupção. Um governo na República, de António Costa, que caiu na sequência de uma série de casos de corrupção. E, curiosamente, estamos em campanha eleitoral e praticamente ninguém fala do assunto. É que o absurdo é que os políticos depois metem a cabeça na areia, como avestruz, e esquecem a realidade que deveriam discutir. Porque o que vai acontecer é que, a seguir ao dia 10 de março, vai haver eleições. Haverá naturalmente um novo Primeiro-Ministro, um novo Governo, e temo que ninguém trate este assunto como ele merece ser tratado. E merece ser tratado, sobretudo, a dois níveis, ao nível da prevenção. Há que criar mecanismos públicos, e não são muito difíceis de criar, para evitar que o dinheiro do povo seja gasto na corrupção. Bom, e depois é necessário que funcionem mecanismos de controle que consigam punir os corruptos e recuperar aquilo que os corruptos nos levam. Dito assim, é muito simples. Na prática também seria muito simples se houvesse um conjunto de políticos com coragem para o fazer.
Exato. Então, isto quer dizer que estamos a falar da política da mesma forma que falamos da saúde?
E repare, se nós olharmos para trás, e quem nos ouve que tenha mais de 30 ou 40 anos...
Desculpe, deixe-me só dizer, porque talvez não me tenha feito explicar. Há a prevenção, há o tratamento...
Eu percebi exatamente.
Mas quem está a ouvir pode não ter percebido. Portanto, é o mesmo caso da saúde, não
exatamente.
É? Nós devemos ter a mesma atitude.
Nós temos que atuar ao nível da prevenção, garantindo, desde logo, no Orçamento de Estado, que é o documento financeiro mais importante em Portugal, que não haja dinheiro a ser canalizado para a corrupção. E nós, neste momento, estamos em 2024, temos em execução um Orçamento de Estado que tem, de despesas excepcionais, 11 mil milhões de euros. É mais do que se gasta em educação, é quase tanto como se gasta em saúde. E esses 11 mil milhões de euros são, fundamentalmente, para duas atividades. Para empréstimos de médio e longo prazo, digamos, é a primeira, e para participação em empresas. Ora bem, quer num caso, quer noutro, enfim, não vou aqui detalhar porque não temos tempo, quer num caso, quer noutro, é para pagar casos de corrupção. Neste momento em que estamos a falar, a entidade que mais dinheiro deve ao Estado português chama-se Par Valorem. Eu julgo que alguns dos que nos ouvem nem nunca terão ouvido falar deste nome. A Par Valorem é um bad bank, um mau banco, digamos, se pode traduzir, que tem os ativos tóxicos do BPN, do Banco Português de Negócios, que faliu em 2008, do Banif, que faliu em 2014-2015, alguns da Caixa Geral de Depósitos, ou seja, todos os empréstimos que estes bancos fizeram, sem garantias correspondentes, acabaram por ser assumidos os prejuízos pelo Estado que os parqueou na Par Valorem. E, portanto, neste momento, a Par Valorem deve ao Estado português 5 mil milhões de euros. Mas não tem a ver com a falência do BPN em 2008. Só em 2023 o acréscimo desta dívida foi de 1 mil milhões de euros. Portanto, todos os anos os contribuintes estão a pagar impostos para pagar este tipo de corrupção, e falei naturalmente do Banco Português de Negócios,
é?
E que vai aumentando, e o grande problema é que nós estamos a pagar em 2024 a corrupção do BPN, que tem a ver com o final do século XX, princípio do século XXI, estamos a pagar também, através de despesas extraordinárias do chamado Fundo de Resolução, que é público, o problema do BES, e no fundo estamos sempre a pagar a corrupção do passado, a corrupção do presente, a corrupção do futuro, não pode ser. E portanto, só para dar uma ideia, era empréstimos desta dimensão e depois aumentos de capital. E os aumentos de capital são habitualmente para empresas públicas em que no fundo aquilo vai tapar, desculpem-me a expressão, casos de incompetência. E portanto, resumindo e concluindo, tudo isto nos fica muito caro. É claro que depois as consequências estão à vista. Estão à vista de duas formas. Por um lado, estão à vista na opinião pública. Enfim, como dizia há pouco, quem tiver mais de 40 anos e olhar um pouco para trás nos últimos 20 anos, ouviu falar de corrupção no Euro 2004, corrupção na Expo 98, corrupção no BPN, no BES, no Banif e no BPP, corrupção na compra de submarinos, corrupção, etc, etc, etc. E já falei aqui de inúmeros exemplos. E o grande problema destes casos de corrupção é que são muitos e são muito caros. Cada um destes casos custa milhares de milhões de euros. Obviamente que depois isto tem uma consequência em termos dos rankings internacionais em que Portugal aparece. Só para ter uma ideia, nós, no chamado Índice de Percepção da Corrupção, que é publicado anualmente pela Transparência Internacional, que é uma organização a que eu continuo ligado e que tem sede em Berlim, portanto é publicado um ranking dos países em função das suas performances na transparência. Portugal está em 32º lugar, dá a ideia que não é assim uma coisa muito grave, enfim, mas tem estado nos últimos anos 32º, 33º, 31º, não sai do sítio. Só que em 2000 estávamos em 23ª posição. E portanto,
é um bocadinho diferente.
Exatamente, nós somos o país que no mundo mais se degradou em termos de corrupção nos últimos 20 anos, se quiser. Isso é obviamente gravíssimo, porque isso não só é um indicador de que estamos mal a esse nível, como em termos do que será o desenvolvimento do país, estamos verdadeiramente comprometidos. Porque assim, se nós ocupássemos hoje a 23ª posição que tivemos em 2000, estaríamos na Europa a par da Irlanda, ocupando a 32ª, a 33ª, a 31ª, portanto, esta ordem. Estamos a par da Grécia e da Espanha, que são também conhecidos por muitos casos de corrupção. Obviamente que isto vai-se projetar aonde? No desenvolvimento. Está provado, enfim, as universidades já se debruçaram sobre essa matéria, eu próprio tenho lido e também participado em estudos sobre isso, está provado que há uma forte correlação entre transparência e desenvolvimento. Portanto, não há países corruptos desenvolvidos, nem países desenvolvidos corruptos, não existe. Portanto, andam em sentido contrário. Portanto, quanto mais corrupção nós tivermos, menos desenvolvimento teremos no futuro. E mais, está também provado que na Europa, quer na Europa clássica, digamos, quer agora na Europa alargada a 27, que é aquela em que hoje vivemos, está provado que o fator de desenvolvimento que mais impacta por via da corrupção é justamente a saúde. Ou seja, os países na Europa, são todos obviamente desenvolvidos, se comparados com o resto do mundo, os países da Europa que têm melhor saúde são aqueles que têm menos corrupção. Portanto, se nós queremos desenvolvimento, se queremos melhor saúde, se queremos melhor educação, se queremos mais rendimento, temos que combater a corrupção.
Mas combater a corrupção fica caro.
Não.
Pelas razões que já indicou, não é?
Pois, o grande problema é que, como a política está capturada pelos grandes negócios, é evidente que é preciso muita coragem para enfrentar os grandes grupos económicos que vivem da corrupção em Portugal. Quer dizer, nós temos muitos grupos económicos que vivem dos grandes negócios de Estado, das parcerias público-privadas rodoviárias, das obras públicas, dos negócios do ambiente, etc. De vez em quando vai rebentar um escândalo na comunicação social, e ainda bem, para que se conheça, as consequências não são quase nenhumas, mas nós inevitavelmente estamos sempre a pagar isso. E as pessoas nem imaginam, não têm noção de como é que são criados estes mecanismos de corrupção. Enfim, nós estamos a falar em Viana do Castelo e cada vez que alguém vá ao Porto, vai usar uma autoestrada que é a 28. Foi uma scoot, foi sem curtos. Exatamente. Ou então chega lá no dia seguinte, quer dizer, se for pelas estradas antigas, demora 3 horas. Para chegar em tempo útil ao Porto, vai pela A28, que é uma antiga scoot, era sem curtos, agora é com custo. Mas o facto é que quem construiu aquela estrada, em regime de parceria público-privada rodoviária, desde o primeiro dia, que tenha garantia que, com trânsito ou sem trânsito, faça chuva ou faça sol, nem que chova picaretas, se me permite a expressão, recebem um fee por dia. Recebem, portanto, a remuneração dos privados na A28 é em função de uma taxa de disponibilidade diária. Portanto, essa taxa de disponibilidade diária vale X, multiplicada por 365 dias, vale 50 milhões de euros. Ou seja, em 2024, o concessionário, aconteceu o que aconteceu naquela estrada, desde que não mande fechá-la, recebe 50 milhões de euros. Ora, o problema é que é 50 milhões de euros nesta scoot e mais 20 em todo o país. Porque se fosse uma, era uma curiosidade estranha. Agora, 21 autoestradas em regime de parceria público-privada rodoviária faz com que Portugal gaste por ano, nessa brincadeira, nessa ruína, cerca de 1.500, 1.600 milhões de euros. Com agravante, e é isso que é inconcebível hoje, com agravante que todos os anos o Eurostat, que é o Organismo de Estatística da União Europeia, vai avaliando esse património, e esse património todo junto, em 2021, portanto são os últimos dados que temos, que estão de estudo, valia apenas 4 mil milhões de euros. E a questão que eu coloco a toda a gente, e que já coloquei inclusivamente aos atuais candidatos a Primeiro-Ministro, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, é que sentido faz o Estado português estar a pagar 1.500 milhões por ano de um património que já só vale 4 milhões? 4 mil milhões, perdão. E isto era mais ou menos como alguém ter comprado, passa a publicidade, um Fiat Uno há 20 anos e ainda agora estar a pagar 600 euros por mês por um carro comprado há 20 anos. E é assim que são geridos os dinheiros do Estado. E eu lamento que nem Pedro Nuno Santos, nem Luís Montenegro, que um deles será Primeiro-Ministro, enfim, como é mais do que evidente, se preocupe em explicar aos portugueses porque é que vai manter esta situação. É claro que não são só eles que têm que se explicar, têm que se explicar António Costa, que o fez antes, tem que se explicar Pedro Passos Coelho, que também o fez, ou seja, isto é um drama que corre há muitos anos. As PPPs rodoviárias estabilizaram, digamos, em termos de modelo, em 2010. Portanto, nós andámos há 13 anos a pagar pelas PPPs rodoviárias 5 vezes mais do que deveríamos. Isto é aceitável? Não, aceitável não é. Pegar no dinheiro dos portugueses e fazer uma coisa destas? Das duas, uma, pegavam neste dinheiro. Ou aplicavam em hospitais, ou em escolas, ou fosse o que fosse, ou então baixavam
coisas,
os impostos. É? O que não faz sentido nenhum é quem gera o dinheiro de nós todos estar a fazer isto. É claro que isto tem uma explicação. Chegou numa única palavra, chama-se corrupção.
Claro.
Chama-se corrupção. As PPPs rodoviárias, em Portugal, da época atual, enfim, começaram com o Cavaco Silva, com a Ponte Vasco da Gama, que já foi feita em regime de PPP, e o que é facto é que os vários atores que estiveram nas obras públicas, nos vários governos, fizeram negócios ruinosos para o Estado, mas sendo ruinosos para o Estado, são fabulosos para os privados.
É claro.
E, curiosamente, no fim de terem feito estes negócios, mais ano menos ano, foram todos trabalhados para empresas de PPPs. Só para termos uma ideia, que isto é um horror que eu vou dizer agora, mas peço desculpa, é verdade. E a primeira parceria público-privada rodoviária, como disse, foi a Ponte Vasco da Gama. Foi um contrato celebrado no último governo de Cavaco Silva com Joaquim Ferreira do Amaral, a ministro das Obras Públicas. Ferreira do Amaral sai do governo, passado uns anos foi presidente durante muito tempo da Lusoponte, concessionária da Ponte Vasco da Gama, negócio que ele próprio tinha assinado no governo antes de para lá ir. Depois, portanto, isto era o governo de Cavaco Silva, depois veio o governo de António Guterres, que obviamente também teve lá, obviamente, ministros como Jorge Coelho, secretário de Estado como Luís Parreirão, e Jorge Coelho, quando sai do governo, que era o titular das obras públicas, foi trabalhar para onde? Foi para o presidente da Mota-Engil, a empresa que mais obras públicas, mais parcerias privadas, perdão, fez em Portugal nessa área. E Luís Parreirão, que era seu secretário de Estado, para onde é que foi trabalhar? Para a mesma Mota-Engil, sai das obras públicas para Mota-Engil. Mas depois de Guterres, foi primeiro-ministro Durão Barroso. Também tinha um ministro das obras públicas que era Luís Valente Oliveira. Luís Valente Oliveira sai diretamente para a mesma Mota-Engil. Quer dizer, isto é
gritante.
É horrível, é um inferno em que todos estes cavalheiros estão no governo a fazer maus negócios em nome do Estado e depois vão para as empresas que tutelavam, em alguns casos, e com quem tinha, cujo setor tutelavam, melhor dito, e vão ganhar tensas milionárias para pagar, no fundo, os favores que fizeram essas empresas quando estiveram no governo. Mas, enfim, ainda hoje Paulo Portas é ele também administrador da mesma Mota-Engil. Enfim, eu estou a dar o exemplo da Mota-Engil, que em termos de parcerias público-privadas
é de facto a
mais famosa, mas o Grupo Espírito Santo tinha também uma empresa de PPPs rodoviárias que se chamava Opuei. Quem é que vai para presidente da Opuei na época? Quem sai exatamente das estradas de Portugal? Bom, isto é um martírio, isto é um inferno, que além de ser um inferno, é um inferno que é alimentado com o dinheiro de todos os nossos impostos.
Claro, logicamente. Por isso mesmo, acha que esta violação dos princípios constitucionais, no fundo, leva a um desinteresse pelos políticos, pela política, pelo público em geral, pela população em geral? Acha que sim, que isso também contribui com certeza para o descrédito e falta de segurança em quem votamos?
Eu acho que há um problema de confiança nos políticos que existe quer na política nacional, quer na política local. Portanto, no geral, as pessoas já não confiam muito nos políticos. Em termos de política nacional, ainda é pior, porque não só não confiam, como também não confiam nos políticos locais, como nem percebem bem o que é que os políticos andam para lá fazer. Porque, apesar de tudo, a nível local, nós temos noção de qual é a função de uma Câmara Municipal, de uma Junta de Freguesia, e sabemos que há uma relação forte entre a qualidade da rua que pisamos, digamos, os passeios, as passadeiras, etc., e o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta de Freguesia. Portanto, há aqui uma ligação direta.
É diferente.
Entre o eleito e o eleitor. Portanto, a questão da proximidade
conta muito,
como disse bem, e além disso, nós temos noção, qualquer cidadão tem noção que o Presidente da Câmara, o Presidente de Junta, pode contribuir muito para a melhoria da sua qualidade de vida no espaço público que frequenta. A nível nacional, e uma vez que estamos em véspera de eleições nacionais, a questão é mais grave. Porquê? Porque, como as listas dos partidos nos vários distritos são feitas pela Direção Nacional do Partido, a maioria das pessoas nem sabe bem quais são os seus deputados. Nos círculos pequenos, sempre vai sabendo, porque, enfim, os círculos são mais pequenos, mas acaba por haver muito poucos eleitos e só dos maiores partidos. Enfim, no círculo de Viana do Castelo, nós sabemos, ainda não houve eleições, que vai haver eleitos do PS e do PSD, ou da AD se quiser, e acaba aí. Portanto, quem seja do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, do PAN, seja do que for, votar em Viana do Castelo sabe que o seu voto vai direto para o lixo, porque não vai contar para nada. E, portanto, há aqui uma certa frustração. Portanto, há todo
pode haver surpresas, não é?
Claro, é evidente, pode haver surpresas. Mas à partida, não é? Pode haver, é evidente. Mas à partida isso não acontece, e não acontece em Viana do Castelo, como não acontece em Porto Alegre, Castelo Branco, Vila Real, na maioria dos distritos de Portugal. Portanto, esse é o primeiro problema. Mas mesmo quando os deputados são eleitos para várias forças políticas, como no Porto ou em Lisboa, os cidadãos não conhecem o seu deputado. Claro. Conhecem, quando muito, cabeça de lista, e os outros todos são nomeados pelo partido. Ora, isto faz com que aconteça o seguinte. Como são todos nomeados pelo partido, quem manda naquele grupo acaba por ser o secretário-geral ou o presidente do partido.
Exatamente.
Então nós temos uma situação em Portugal que é muito grave, sob o ponto de vista constitucional, que é a seguinte: o chefe do governo, que será, mais uma vez, ou Pedro Nuno Santos ou Luís Montenegro, enfim, não haverá aí surpresas, não só serão detentores do Poder Executivo, porque são chefes do governo, mas mandarão, de facto, na Assembleia da República. Porquê? Porque os grupos parlamentares devem obediência ao diretor do partido e o chefe do partido é também primeiro-ministro. Portanto, em Portugal, o primeiro-ministro não só tem poder executivo, como manda no poder legislativo. E, a somar a isto, ao facto que é o governo que nomeia ou propõe, pelo menos, o Procurador-Geral da República, e também é o governo que dá ou não meios para que a justiça funcione através do orçamento do Ministério da Justiça. Então, em Portugal, embora a Constituição diga que há separação de poderes, aliás, a Constituição fala da separação e interdependência de poderes, quem é que manda no Executivo? Primeiro-Ministro. Quem é que manda no Parlamento? Primeiro-Ministro. Quem é que manda na Justiça? Primeiro-Ministro. Portanto, não há verdadeiramente separação de poderes. Isto tem que ser resolvido rapidamente. Porque, embora a maioria dos cidadãos não faça este tipo de reflexões, tem mais que fazer, como é evidente, não anda a fazer estas reflexões constitucionais, mas, no fundo, na sua sabedoria, o povo sabe que o primeiro-ministro manda em tudo. E, portanto, não há uma proximidade entre os eleitos e os eleitores. Porque, no fundo, quando nós tivemos eleições a 10 de março, o que a maioria das pessoas vão votar em função da sua preferência é votar de tal forma a que o governo a constituir seja de direita ou de esquerda, dependendo da preferência de cada um. Quando o que era necessário é que, numa democracia representativa, cada um de nós escolhesse uma pessoa para o representar politicamente à partida no Parlamento. Isso em Portugal não existe. Enquanto não houver uma mudança de sistema eleitoral que permita que cada um saiba quem é o seu deputado, e da mesma maneira que acontece, por exemplo, no poder local, eu, se tiver um problema com a construção de uma casa, sei quem é o vereador a que me devo dirigir. Se tiver um problema com os jardins, sei quem é o presidente da junta a que me devo dirigir.
A nível nacional não acontece
isso. A nível nacional, as pessoas não têm a quem se dirigir, porque ninguém sabe qual é o seu deputado.
Claro.
Todos sabem que há muitos deputados que têm um chefe que é o chefe do partido. Mas qual é o seu deputado? Eu vivo no Porto, não sei quem é o meu deputado. Eu, se tiver um problema, enfim, normalmente trato estes assuntos de outra forma e noutro contexto, na minha atividade pública. Mas um cidadão que queira juntar um conjunto de concidadãos para tratar de uma determinada causa, seja ela qual for, não sabe a quem se há de dirigir. Porque, de facto, o Parlamento, eu não tenho o meu deputado. Isso só se resolve, do meu ponto de vista, com uma mudança radical do sistema eleitoral que, mantendo a proporcionalidade, permita também que haja círculos uninominais em que, em Viana do Castelo, numa determinada parte do Porto, de Lisboa, enfim, em todo o país, eu possa ter o meu deputado com quem articulo em questões que têm a ver com o poder legislativo. Só aí é que o poder legislativo emanará, de facto, da vontade da população. Neste momento, é esta confusão que nós temos, que se tem agravado Até porque nos últimos anos, na última geração, se quiser, a população portuguesa passou toda para o litoral, então no interior praticamente já não há gente, já não há deputado, já não há representação, já não há nada. E
é
isso,
difícil, sim.
Enfim, é uma situação que terá que se resolver, mas julgo que sem uma mudança do sistema eleitoral nós não iremos ter, de facto, uma vida política mais saudável.
Exatamente. Na questão também, quem trata disto, que é a justiça, não é? Também teremos algo a dizer, mas isso fica para a segunda parte, está bem? Vamos ouvir a música que escolheu e voltamos a falar já daqui a pouco.
Com certeza.
Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Talk about it, how you broke my heart. But if I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, the colors of my heart, blue for the tears, black for the nights, feels the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart?
Usanças.
E cá estamos nós, de volta a esta conversa interessante, pedagógica, principalmente para que nós consigamos perceber e passar a quem nos ouve esta engrenagem, não é? Que no fundo é uma engrenagem complicada à partida, mas que no fundo acaba por ser simples. Complicada é o que nos fazem passar, não é?
Exatamente.
Isto é um bocado complicado, mas não é tanto assim. E por falar nisso, estávamos a falar há pouco de passar à questão da justiça. Como é que a justiça atua num caso destes em que uns fomentam isto, passam para aquilo, depois são diretores gerais e a coisa continua sem apelo nem agrave, não é?
É porque a justiça,
é difícil também,
a justiça
não é?
Dava todo um programa.
Ai,
mas para fazer uma síntese, para ir, digamos, ao núcleo da questão, eu acho que para a justiça funcionar não é preciso muito, é preciso vontade política e intervir, no meu ponto de vista, a três níveis. O primeiro é simplificar a legislação. Simplificar a legislação que tem a ver com os crimes de colorinho branco, isto porquê? Porque legislação que tem a ver com contratação pública, urbanismo, ordenamento de território, ambiente, enfim, as questões que têm a ver com muito dinheiro, toda essa legislação foi deliberadamente elaborada em grandes sociedades de advogados, e que tem nome, Verde Almeida, Sérgio Correia, etc., e depois foram, digamos, carimbadas no Parlamento, mas foi nesses escritórios de advogados que esta legislação
tomou corpo.
Foi elaborada. Moraes Leitão, Sérgio Correia, enfim, as maiores sociedades de advogados de Portugal, de alguma forma deram uma mãozinha aqui e outra ali na elaboração dessa legislação. E essa legislação tem três pecados originais. A primeira é que tem muitas regras para que ninguém perceba nada. Ou seja, é difícil de perceber pelo cidadão comum. Depois tem muitas exceções para favorecer determinados grupos, determinados lobbies, determinadas situações. Portanto, e colocaram nessa legislação alçapões para que os grandes grupos económicos consigam entrar onde os outros não conseguem. Porque, obviamente, só depois com grandes juristas, grandes jurisconsultos, parceiros, é que se consegue fazer o que os outros... Ou seja, a lei não é equitativa, verdadeiramente. E depois, além disso, tem um terceiro defeito, que é dar, muitas vezes, um grande poder discrecionário a quem aplica a lei, por exemplo, numa Câmara ou, enfim, numa entidade qualquer. E, naturalmente, quando há poder discrecionário na aplicação da lei, isso é fonte de toda a corrupção, como é evidente, porque criam-se ali uma série de dificuldades para depois vender as facilidades. Portanto, ao nível da legislação, que tem a ver com muito dinheiro, com grandes negócios, tinha que ser tudo muito simplificado. Só para ter uma ideia, um plano diretor municipal em Viana do Castelo, ou no Porto, ou em Lisboa, tem, por regra, 100 e tal, 200 artigos. O plano diretor municipal de Munique, na Alemanha, tem 6 artigos. E, naturalmente, com 6 artigos, todos que saibam ler alemão percebem o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Portanto, temos de ter leis pequenas e simples. Depois há um outro aspecto, que é, não só aqui tem que se intervir, mas depois há todo um conjunto de facetas da vida humana que tem que sair dos tribunais, porque nós em Portugal temos legislação que regulamenta tudo. Enfim, eu dava aqui alguns exemplos humorísticos, vou até dar um, que é assim. Leis que não têm interesse nenhum e só servem para complicar, que é, num condomínio, e portanto em propriedade horizontal, o que quantos animais se podem ter em cada casa. Está regulamentado. E está regulamentado da seguinte forma, que diz, é um máximo de 4, 3 cães ou 4 gatos. É o que cada cidadão que viva num condomínio em propriedade horizontal pode ter. Mas atenção, mas pode ter mais se a Câmara autorizar, ou menos se o condomínio não quiser. Então o que é que esta lei diz? Quer dizer que são 4, 3 cães ou 4 gatos, mas... e podem ser mais ou ser menos. Ou seja, não diz nada. Então com legislação deste género, que existem muitas áreas da nossa vida. Isto serve para quê? Para entupir os tribunais.
Claro.
Porque depois, quando dois vizinhos se zangam, o vizinho do terceiro com o vizinho do quinto, por razões que não têm nada a ver até com os animais, porque a filha de um andou a namorar com o filho do outro, questões do nosso cotidiano, se tiverem recursos, vão para o tribunal discutir estas macaquices, desculpa a expressão. E, portanto, há muita legislação deste tipo que só serve para entupir os tribunais. E, portanto, era necessário que todo um conjunto de facetas da nossa vida deixem de ir para os tribunais, sejam resolvidos ou em julgados de paz.
Aí, não é? Temos de chegar aí forçosamente.
Ou em julgados de paz, que existem já em Portugal em muitos sítios, e resolvem normalmente este tipo de conflitos. E bem, portanto, tem que ser outro tipo de justiça, porque ninguém pode ir para um tribunal de primeira instância discutir assuntos de cães e gatos, e depois um ainda se zanga, ainda recorre, porque tem dinheiro, ainda vão para a relação discutir estas questões.
Alonga-se, não é?
E portanto, também tem que simplificar aqui.
E amontoa-se os processos.
Depois tem que se fazer. Há um segundo aspecto, eu disse que havia três, ainda vou só no segundo, que é, tem que haver mais meios. Nós temos em Portugal pendências nos tribunais que necessitariam de 5 mil procuradores e temos 1.500. E, portanto, não é possível, fisicamente, que 1.500 façam um trabalho de 5 mil.
Claro,
portanto, tem que haver mais procuradores, tem que haver mais meios, tem que haver melhores tribunais, mais organizados, com melhor informática, melhor organização. Depois há uma terceira vertente, que é, nomeadamente na questão da corrupção, tem que haver tribunais especializados nesta matéria, claro, que atuam de forma rápida e que os cidadãos saibam em cada momento o que, apesar de tudo, já acontece, por exemplo, na área da família, na área do trabalho também, que, enfim, são áreas que estão mais aceleradas, se quiser, na justiça, em que nós saibamos em cada momento quantos são os processos dos crimes de corrupção e conexos, aqueles que eu falava no início do programa, corrupção, tráfico de influências, peculato de uso, etc, etc. Saibamos quantos são os processos, quantas são as acusações, quais é que estão em julgamento, quais são as condenações e as absolvições, porque obviamente tem que haver condenações e absolvições, e sobretudo, se saiba quanto é que se recuperou pela via deste tipo de processos. E neste momento não se recupera nada. Só para que as pessoas tenham noção, no caso do BES, que ainda nem sequer começou a ser julgado, eu recordo que a debacle do BES deu-se em agosto de 2014. Ao fim de 10 anos, que é onde estamos neste momento, ainda nem sequer se sabe o que é que vai acontecer ao nível do BES. Mas em casos como o BES, os procuradores acusam Ricardo Salgado, que está acusado por corrupção e associação criminosa, eu gostava de repetir esta expressão, associação criminosa, e ele e os seus cúmplices são acusados de ter tirado ao Estado português, lesado o Estado português, em mais de 10 mil milhões. Desses 10 mil milhões, quanto é que o Estado recuperou até hoje? Praticamente nada. E pior, Ricardo Salgado, a sua família e os seus cúmplices mantêm as suas fortunas completamente intactas. Exatamente. Em Portugal e fora de Portugal. Portanto, é necessário que haja tribunais especializados que consigam proceder a todas estas fases dos processos e recuperar preventivamente os ativos. Isto, no fundo, nem sequer é muito difícil de se montar. É preciso haver coragem para, digamos, enfrentar esse conjunto de grupos que obviamente serão lesados a partir do momento em que se recuperem esses ativos. Mas deixe-me dizer-lhe, em Portugal não se recuperam praticamente ativos. Os únicos ativos que... Existe uma boa lei de recuperação de ativos, uma excelente lei de recuperação de ativos. A Polícia Judiciária tem um gabinete de recuperação de ativos na sua direção anticorrupção, mas só recuperam ativos normalmente em quê? Quando há problemas em discotecas e donos de bares de alterna, etc., acabam por recuperar esses carros e depois acabam por colocá-los ou ao serviço até das polícias ou eventualmente até em algumas hastas públicas vendê-los. Mas estamos a falar de migalhas.
Pois.
Nós precisamos é de recuperar estes milhares de milhões que vão sobretudo pela via da banca, pela via das grandes empresas de construção, e tem que ser recuperado mesmo em países da América Latina. Neste momento, a recuperação de ativos é uma atividade comum que a justiça desenvolve. Em Portugal, nós devíamos ter, digamos, acesso na net, através de uma página da internet qualquer, saber quantos ativos estão a ser recuperados e como é que estão a ser geridos.
Claro.
Só para ter uma ideia, enfim, em São Paulo, para não ir mais longe, no Brasil, a Câmara de São Paulo tem uma direção, só para tratar do património que é capturado pela justiça na sequência de crimes. E esse património é gerido pela Câmara de São Paulo e, no final, quando as pessoas são absolvidas, recuperam o seu património. Quando são condenadas, perdem o património. É tão simples como isto.
Mas agora deixe-me que lhe pergunte, se calhar ingenuamente estou a fazer esta pergunta, mas há uns tempos assistimos à recuperação de obras de arte do Ricardo Salgado, inclusive é de carros, etc.
Não, e há alguma parte dos ativos...
Para onde vai essa...
Portanto, há um gabinete de recuperação de ativos. E depois há um gabinete para gestão de bens. E imagino que os bens sejam bem geridos, quer dizer, nem estou a pôr a hipótese de não acontecer. O problema é que os ativos recuperados são muitos casos face à dimensão. É assim, o próprio
uma
BES,
minoria, não é?
No próprio BES, e alguns bens ficaram no novo banco e alguns já foram vendidos. Pois. Não sabemos bem a quem, espero que não tenha havido aí também, digamos, moscambilha.
Mas é que isto são processos, não estou de qualquer maneira a dizer seja o que for, mas faz-me confusão porque são processos que se iniciam, já foi recuperado isto, aquilo outro, mas depois esvai-se tudo no tempo.
Sabe qual o problema? Eu falei de um caso do BES que custou 11 mil milhões, segundo os procuradores, ao Estado português. Normalmente, em cada ano, não são recuperados mais do que 200 milhões. Portanto, talvez 50 vezes menos.
Claro.
E ainda por cima, como os portugueses também não têm uma grande literacia de números, tanto faz ouvirem falar 200 mil euros como 200 milhões, digamos. As pessoas baralham os números, e o que é normal, quer dizer, as pessoas não têm que estar atentas nem andar de máquina de calcular a ver,
claro,
a quantidade das vigarices que são feitas.
Estar,
agora, aqueles que estão na justiça, que estão na judiciária, que estão no governo, têm que estar atentos, e a recuperação de ativos em Portugal é patética, quer dizer, é de uma dimensão patética, sendo certo que, como diz, de vez em quando há uma notícia aqui além que se recuperaram bens.
Na altura
de...
é uma coisa,
mas
já se recuperou, já ficou.
São trocos.
Pronto, há uma certa informação nesse sentido, mas que depois se vai com o tempo e que nós perdemos a. Perdemos a meada. Eu também não estou interessada em governar a casa dos outros de maneira.
Mas são trocos, são trocos.
Mas, pois, nunca atingirá, não é?
Numa ínfima parte. E dinheiro que devia ser recuperado, claro, e é uma parte significativa, como acontece mais uma vez, dou o exemplo do Brasil, para que a justiça tivesse mais meios para recuperar mais ativos.
Também, estou a lembrar-me também de uma situação que um bocado delicada, mas que eu vou falar nela. João Berardo, eu conheço a coleção dele na Anadia, Mielhada. Cabos Aliança.
Ah, sim.
Que eu olho para aquela coleção, por exemplo, do Bordal Pinheiro, e conheço o Museu Bordal Pinheiro em Lisboa, que o nosso amigo João Alpunha é o diretor.
Sei.
E vejo que no próprio museu não existe o que está na Mielhada. É impressionante, e ele foi, com todos os defeitos ou com todas as qualidades, não importa, estamos agora aqui a isolar e a pegar só no que está exposto. Ele tem lá peças verdadeiramente interessantes, desde dos cristais em tamanho bruto, uma coisa enorme, naquelas galerias das garrafas, que geralmente têm garrafas, e lá não há garrafas, há peças de arte, não é? Desde a recuperação da cerâmica de uma tribo que já, creio que nem, que já está extinta. Há uma série de coisas que têm um valor incalculável. Eu, como mera espectadora e que gosto de ir às exposições e ver aquilo que se vai adquirindo ao longo dos anos, acho que está ali um trabalho extremamente interessante e que se podia ter tirado partido da situação, uma vez que ele já não é dono daquilo, não é? Porque está provado que não
ele
pode
diz
pagar,
só tem uma garagem, exatamente.
Pois,
ele diz só tem uma garagem.
Partindo desse princípio,
mas, justamente.
Poderia ser administrado até em acordo com ele, porque no fundo, se não fosse ele, também não tinha aquilo. Não
uma
é?
Própria coleção de quadros do Centro Cultural
isso,
do Lã,
já não
claro.
Conheço, não, eu não conheço, nunca tive a oportunidade, já estive para ir para ver, mas não fui. E acredito que ele tenha um manancial de obras de arte extremamente boas e de um custo avultado. Portanto, o Estado vai ficar com essas peças com certeza, ou não?
Eu imagino que não, porque é assim, num Estado mais eficaz ficaria, como é evidente. Porque a partir do momento que João Berardo diz que só tem uma garagem, certamente que não
dele,
pode reclamar
não é?
Por algo que não é dele. Agora, tinha que haver uma atuação forte e eficaz por parte do Estado. O Estado português normalmente é fraco. O Estado português, aliás, de uma forma geral, é sempre muito forte com os fracos, não é? Perseguir os fracos, e muito fraco com os fortes. Isto também é um fator de desenvolvimento.
O poder é assim.
Mas é tanto mais
é
assim,
terrível.
Tanto pior, quanto menos desenvolvida é uma sociedade. Porque
claro,
é assim... há aquela velha frase do que ainda há juízes em Berlim, não é? Que todos conhecem, e que tem a ver com o facto de que, no momento em que havia um problema entre um moleiro que tinha um moinho e um imperador ganhou a justiça, portanto ganhou o moleiro, ou seja, o juiz não se meteu perante, claro, digamos, o imperador, ou o rei, não sei até qual era o nome na época. E, portanto, o que é necessário é que a justiça atue de forma a defender a justiça e o Estado de Direito.
Claro.
No caso concreto de João Berardo, claramente a justiça atuou de cócaras perante o João Berardo.
É claro,
é claro que é sempre difícil.
É delicado.
Mas eu assisti em vários países fora de Portugal, em África, na América Latina, enfim, um caso que eu conheço melhor, porque tive até funções nessa matéria, na altura em representação do Conselho Europeu, Conselho da Europa, perdão, na Tunísia. O Ben Ali era um presidente todo-poderoso e no momento em que ele caiu, na sequência da Primavera Árabe, portanto estamos a falar dos anos 2012, 2013, é por aí.
Que não estão tão distantes assim.
Exatamente.
Não é?
O Ben Ali e a família saíram da Tunísia e ficaram com zero património na Tunísia. Ou seja, aquele país entendeu ficar com os bens todos que eram daquela família. Bom, depois o que aconteceu a seguir, algumas coisas correram bem, outras correram mal, e não é este tema da nossa conversa. Mas houve coragem para atuar com uma família que era uma família quase real naquele tom de contexto. O que tem que haver é esta clareza, ou seja, quando nós falamos da família Salgado...
Lá está a objetividade das leis, que há pouco estava a falar, e que baralham de certa maneira. Há muitas escapatórias e depois é difícil controlar estas situações, não é?
E sobretudo...
Tem toda a razão.
É assim, nos dias de hoje não é compreensível em Portugal que a família Salgado continuo a manter o património que tenho. E assim, ninguém quer, obviamente, pena de morte para a família Salgado, não é isso que estamos a falar.
É isso,
queremos a justiça, que atue no seu tempo, mas o património deveria ter sido, digamos, confiscado, arrestado preventivamente,
pois,
não
até,
se compreende
até, não é?
que Ricardo Salgado continue a viver onde vive, e é o caso dele e de muitos outros, quer dizer, não é só ele, infelizmente.
Pois,
e eu acho que
mesma, é?
A atuação da justiça tinha que ser muito mais determinada nesta matéria e noutras, claro.
Pois, exatamente, o problema é esse, a justiça. A camada jovem. Perante este quadro todo, hoje aparece um que prevaricou, amanhã aparecem dois ou três, levamos anos a assistir estas situações que nos aparecem pela comunicação social e que às vezes mais bombásticas do que o que deveriam ser também nem em certos casos há assim um alarido institucionalizado que nos incomoda de certa maneira. Perante isto, a camada jovem ouve falar que atingimos um ponto de ruptura com certas coisas, deu-se o 25 de Abril, estamos agora a 50 anos de distância, e ficamos a pensar, como é que justificamos perante esta mesma camada jovem, que amanhã é um eleitor, são eleitores, como é que a gente passa de um sistema de opressão e de pronto... Depende do ponto de vista, logicamente, mas não há ninguém que negue isso. Portugal evoluiu e muito até aos dias de hoje, felizmente. E como é que, com esta evolução toda, que seria previsível nós termos outra atenção perante estas falhas, se é que lhes podemos chamar falhas, como é que nós explicamos à camada jovem, olha, talvez vás melhor por ali, porque parece que depois aparece um senhor no dia seguinte a dizer mentiroso, ou vais por acolá porque é menos assim, e depois aparece outro a dizer, ele esqueceu-se de dizer que em tempos atrás, quer dizer, andamos nisto, nesta bola de ping-pong, e não conseguimos dizer, olha, há ali caráter, há ali um programa que nos defende e que, pelo menos, nos pode enganar menos. Já vamos por aí, não é?
Sabe, eu tenho duas respostas diferentes
muito
para essa
bem,
pergunta.
Ótimo. Isso é sempre uma boa saída.
Não, mas duas respostas diferentes em vetores, em dimensões distintas.
Ótimo.
Em dimensões distintas. A primeira é, como é que nós, que explicação é que a nossa geração tem para dar a um jovem de 18 e 20 anos para explicar como é que o país chegou a este estado? Não tem, não há desculpa. Não há desculpa para isto.
É que nem nós nos apercebemos, não
há desculpa.
Foi tão rápido.
Nós tivemos há 50 anos uma revolução, e aqueles que eram, enfim, que já tinham alguma consciência disso, e os outros leram, sabem que há um período pós-revolução que é necessariamente agitado. Uma revolução tem que ter agitação, senão não é uma revolução, é uma missa.
Claro.
Quer dizer, uma revolução tem que ser agitada.
É uma sessão solene.
Exatamente. Mas, portanto, eu imagino que de 74, 84, houve 10 anos de grandes convulsões, o que eu acho normal quando há uma revolução, e portanto não vou analisar esse período.
Se formos ao início da República, também chegamos à mesma conclusão.
Esse período, digamos, entre 74 e o início dos anos 80, merece muita reflexão, mas sociológica, política e até histórica, mas enfim, não vou fazê-la aqui, que não é esse contexto. Mas a partir dos anos 80, quando entramos na Comunidade Económica Europeia, entramos em 86, recebemos imensos recursos da Europa para criar um conjunto de infraestruturas. Muitas delas estão aí, bem, temos hoje água e saneamento como não tínhamos, temos hospitais que não tínhamos, temos escolas que não tínhamos.
Exatamente.
Enfim, houve realmente a aplicação de fundos comunitários, alguma muito bem feita, outra desperdiçada, outra completamente mal feita, e muita corrupção também à mistura. Mas o que não se percebe é que ao fim de uma geração não tínhamos um país desenvolvido e com rendimentos adequados e com empregos, com empresas que criassem, digamos, possibilidade dos nossos jovens ficarem cá a trabalhar, etc, etc. Portanto, para isso não há desculpa. Essa é uma forma que eu tenho de responder à sua questão. Uma outra questão é, que para mim é mais premente, eu sou professor de uma universidade, recebo novos jovens todos os anos, falo com muitos deles, e eles muitas vezes perguntam-me o que é que eu devo fazer. E é assim, dizer-lhes para se dedicarem à política tradicional, em Portugal é a pior coisa que se pode dizer. Dizer, bom, para uma juventude partidária, Deus me livre. As juventudes partidárias, em particular as que têm mais acesso ao poder, a JS e a JSD, que são as que têm estado mais perto do poder, as outras seriam eventualmente iguais se tivessem tido tanto poder, hoje são autênticas escolas de crime. Nós vemos que a maioria das pessoas que andam envolvidas nestes escândalos mais recentes, quer no PS, quer no PSD, é tudo gente que vem das JS e da JSD, que são juventudes que transformaram-se em, digamos, escolas de crime, porque muitos deles organizam-se e juntam-se para influenciarem o poder nas câmaras. Aliás, é bem conhecido o caso Tutti Frutti na Câmara de Lisboa, uhum, em que estavam envolvidas quer pessoas do PS, quer pessoas do PSD, todas elas provenientes das Jotinhas. E estamos a falar de casos claros de corrupção e até de oferecimento de empregos por parte dos presidentes de junta do PS a jovens do PSD, de presidentes de junta do PSD a jovens do PS. Portanto, houve ali um tráfico de influências brutal, há de ser julgado e vamos ter verdadeira noção da dimensão deste problema de corrupção, mas até agora não temos. Mas uma coisa já sabemos, é gente que veio das Jotas, portanto, um jovem que fez o seu ensino secundário, tirou um curso numa qualquer faculdade, meteu-se numa Jota e acabou por ser inicialmente assessor, depois vereador, depois deputado, depois secretário de Estado e alguns chegaram a ministros. Portanto, hoje as juventudes partidárias acho até que deveriam acabar. Eu penso que a extinção das juventudes partidárias era um ato de higiene pública, porque na sua essência só servem para, digamos, como plataforma de obtenção de empregos, como para, enfim, no,
são os ninhos.
Na área metropolitana do Porto e de Lisboa, em algumas organizações, alguns plenários, concelhios das organizações de juventude, as pessoas que lá estão são praticamente as mesmas que depois estão na empresa municipal de obras públicas ou de habitação, e depois uma pessoa entra numa empresa municipal e parece que está na sede do partido e vice-versa. Portanto, isto tem que acabar. E as Jotas foram, de facto, nos últimos tempos, quem permitiu carrear um manancial de carreiristas,
claro,
de carreiristas que viram ali uma forma de obter bons empregos, e, com agravante que a maioria deles não sabe fazer nada. Depois há esse problema, não é? São colocados nas autarquias e até na administração central e não sabem fazer nada a não ser organizar comícios. E agora, aliás, um dos grandes problemas da colocação desses jotinhas na administração tem a ver com isso. Porque se eles soubessem fazer alguma coisa, enfim, mas eles normalmente só sabem organizar comícios. Quando são colocados nos departamentos da cultura, a coisa nem corre assim tão mal.
Coitada.
Agora, quando são
cultura
colocados na área
coitada
da finança, é verdade, não, mas fazem espetáculos, arraiais, etc. Agora, quando são colocados nas finanças, na gestão de condutas de águas pluviais como engenheiros, Deus me livre, não é? O grande problema também da corrupção é quando alguém obtém um emprego através de uma cunha, não só se sente injustiça da atribuição naquele momento, porque assim não tínhamos dúvidas que na maioria das câmaras deste país, se tiver a concurso, alguém que saiu da Faculdade de Engenharia do Porto com 20, ou alguém que é do PS ou do PSD, o senhor da Faculdade de Engenharia dificilmente vai ter lugar, tem sido infelizmente essa a nossa história. O problema é que depois estes incompetentes são colocados nos locais e tomam decisões durante 20 anos, normalmente más decisões. É por isso que muita da gestão pública é má, porque as pessoas que decidem são incompetentes e estão lá através da via partidária. Atenção que isto acontece nas câmaras, acontece nas direções dos hospitais, acontece nas administrações regionais na área da educação e até da economia, e temos que nos libertar disto uma vez por todas, porque nós precisamos de uma administração competente e, de certeza, a competência não se obtém no seio das jotas. Mas, em síntese, eu acho que o ideal para se dizer hoje um jovem é faz política em toda a parte, menos nos partidos tradicionais, que estão muito inquinados e que têm que ser, obviamente, também esses corrigidos.
Poderiam ser injetados com esta gente jovem para até ganhar outra...
Eu acredito que os partidos tradicionais, aqueles que estão no regime desde o início, aqueles mais clássicos, serão recuperáveis, mas vai ser difícil porque estão num...
coisas muito enraizadas, não é?
E os partidos estão em estado de coma, e esses partidos mais tradicionais estão de facto num estado muito comatoso, estão moribundos no que diz respeito à democracia, quer interna, quer depois ao efeito que isso tem na democracia do próprio país.
Exatamente. Dr. Paulo de Moraes, foi ótima esta conversa. Extremamente esclarecedora. Era já para ter acontecido há algum tempo atrás, não houve grandes condições. De qualquer das formas, estamos perto de uma data icónica, não é? Que é sempre das eleições, e acho que por aqui se fez algum esclarecimento.
Muito obrigado pelo convite.
Que é essa a questão, mais nenhuma, não está mais nenhuma questão aqui em jogo. É precisamente prestar algum esclarecimento por quem está por dentro, por quem assiste de perto a todas estas situações no nosso país e não só. E agradeço-lhe imenso esta vinda mais uma vez e espero que reincida brevemente para nos falar de que estas coisas já deram um grande salto.
Muito obrigado.
Eu sou muito otimista. Muito obrigada por ter vindo e assim também que está desse lado e que com certeza ficou mais esclarecido. E já sabe, como sempre, eu acabo da mesma maneira e espero que para a semana nos acompanhe, porque sem a sua presença isto não era a mesma coisa. Muito obrigada, fique bem.
Usanças.